Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Amigos, boa noite, 8 horas 12 minutos, começando o Show dos Esportes nesta terça-feira, 2 de março de 2021, edição de número 238 do Show dos Esportes. Vamos juntos até as 10 da noite com muita informação, opinião, descontração e, claro, a sua participação. E também a co-apresentação dele, a satisfação de chamá-lo novamente nesse programa, Pedro Petrucci, que satisfação, boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa, boa noite a todos que nos acompanham neste Show dos Esportes, nesta terça-feira, dia 2 de março. Seja bem-vindo ao comando do programa, depois de um período que eu sei que você descansou bastante. Agora, rumo ao trabalho.
É isso aí, já tem bola rolando no Campeonato Gaúcho, tem Copa do Brasil aí a partir da semana que vem, tem muita coisa pra gente falar aqui no Show dos Esportes. Eu voltei das férias, Marcelo Rocha saiu de férias agora, foi descansar uns dias também para em breve estar de volta ao nosso convívio no Show dos Esportes, também no Jornal Pioneiro aqui na Gaúcha Serra, enfim. 8h14, e hoje, Pedro Petrucci, nesse retorno das férias, temos também o retorno de um apoiador assíduo deste programa. Uma salva de palmas, Fábio Lentino, que está na mesa de áudio para Racon Consórcios. A Racon Consórcios, nossa parceira aqui no Show dos Esportes, novamente junto com a gente, casa nova, o carro novo, Pedro Petrucci, que está querendo trocar de carro. Com a Racon Consórcios. Quando viu, já conquistou. Tá esperando o quê, hein, Petrucci?
Eu vou trocar o Hot Wheels pelo Macito.
Muito bom.
Mas quem quer trocar um carro de verdade ou uma casa nova, Racon Consórcios.
Sem dúvidas. Conosco no Show dos Esportes. Seja bem-vinda novamente a Racon Consórcios conosco aqui no show. 8h14, vamos começar o programa neste clima de emoção, de descontração, enfim, com as informações da Dupla Caju. Oito horas, 15 minutos. Temperatura neste momento em Caxias do Sul, atualizando 22 graus, tempo bom. Pedro Petrucci chega agora com as informações do Juventude.
Juventude que conheceu hoje seu adversário na Copa do Brasil 2021. Vai reencontrar o Murici, rival que o eliminou na temporada 2017. O jogo acontece no interior do Alagoas, semana que vem ou daqui a 2 semanas. A CBF vai confirmar as datas e horários em breve desta primeira fase da Copa. O Ju joga pelo empate para avançar à segunda fase, quando pode enfrentar o vencedor de Vila Nova de Goiás ou o Atlético Alagoinhas da Bahia. Esse jogo também fora de casa. Então, Juventude e Murici, 4 anos depois, o reencontro na primeira fase da Copa do Brasil. E o Verdão e o Sport estão negociando a permanência do atacante Dalberto no clube pernambucano. Um novo empréstimo ou a transferência em definitivo, com o Ju permanecendo com parte dos direitos econômicos do atleta, estão sendo tratados. O Juventude não tem a intenção de liberar o Dalberto de graça, nem com outro jogador em troca, como por exemplo aconteceu no ano passado, com a vinda do Rogério por empréstimo e a ida do Dalberto por empréstimo. Para liberar o jogador, o Juventude quer um pagamento em dinheiro por parte do Sport, mas essa negociação avançou hoje e a tendência é que tenha um desfecho nesta semana com a ida de Dalberto para o Sport. Mas claro, esses detalhes ainda de um novo empréstimo ou de uma composição em que o Juventude permanece com direitos econômicos do Dalberto estão sendo negociadas entre as diretorias dos clubes. E pensando no próximo jogo do Gauchão, já que ontem o Juventude estreou na competição e perdeu para o Inter por 1-0, hoje o time voltou aos treinos e volta a campo quinta-feira contra o São Luís, às 9h30 da noite, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, estreia em casa do Juventude na competição. E a tendência é que a equipe tenha algumas modificações. O técnico Marquinhos Santos, na sua entrevista, comentou que até pela condição física do time, que ainda não é ideal, ele possa fazer duas ou três trocas em relação à escalação que perdeu para o Inter. A presença do meia Renan Bressan entre os titulares é uma tendência, até porque ele entrou no segundo tempo e melhorou o time, Eduardo Costa.
Muito bem, informações do Juventude aqui no Show dos Esportes desta terça-feira.
E nesta semana tem estreia do Caxias no Campeonato Gaúcho. O jogo foi adiado, mas ainda é nesta semana. Eduardo Costa, traga mais informações do Grená aqui no Show.
É que estreia na quinta-feira, 8 horas da noite, contra o São José no estádio Passo da Areia, lá em Porto Alegre. Primeiro jogo do time Grená no Campeonato Gaúcho, o jogo que seria amanhã, mas será na quinta-feira, 8 horas da noite. E para esse jogo, o técnico Rafael Lacerda não vai contar com o seu artilheiro. O artilheiro da Série D, Giovani Gomes, tem uma lesão muscular de grau 2 na coxa, está em recuperação já há alguns dias, não terá condições para essa primeira partida, não estará em campo no confronto contra a equipe do São José. Amanhã o técnico Lacerda vai realizar o último treinamento para a definição da equipe, também depois a viagem para Porto Alegre, onde a equipe ficará concentrada para este confronto. A novidade do dia no Caxias foi o anúncio de um novo integrante para o departamento de futebol. Júnior Guerra, de 47 anos, ex-goleiro do próprio Caxias, ele será o novo diretor de futebol. Não será um cargo remunerado, será um cargo de confiança por parte da direção da gestão de futebol do Caxias. Ele vai trabalhar em conjunto com Ademir Bertoli, mas na hierarquia ele vai comandar o departamento de futebol e o Ademir vai responder para ele. O Júnior Guerra responde para o presidente Paulo César Santos. O Júnior Guerra, que vai desempenhar essa função pela primeira vez, é torcedor do Caxias, conselheiro do clube, ele que foi o goleiro do Caxias na base, foi campeão juvenil, campeão de juniores, também no profissional foi campeão da Copa Daltro Menezes em 96 e agora terá esse desafio. Ele já vinha acompanhando a pré-temporada com os diretores, com a direção do Caxias, já vinha sendo amadurecida essa ideia e hoje ele foi anunciado oficialmente como diretor de futebol. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui no Show dos Esportes com o presidente Paulo César Santos para falar sobre essa questão e outras do Caxias. Ainda sobre o Caxias, também conheceu hoje seu adversário na Copa do Brasil, vai enfrentar o Fortaleza na primeira fase da competição. A equipe Grená joga no Estádio Centenário, jogo único, o empate favorece os cearenses, o Caxias precisa vencer para conseguir avançar de fase e, se passar de fase, o Caxias joga contra o Peñarol do Amazonas ou contra o Ipiranga, e também jogaria no Estádio Centenário na segunda fase em jogo único, se isso acontecer. Portanto, o Caxias enfrenta o Fortaleza na Copa do Brasil. Oito horas 20 minutos, participe conosco, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, já estou conectado aqui, ó, 996 90 12 20, já tem participação aqui do Margarido, ó, boa noite, o Margarido, ó, no Homero eu apitei uma decisão, fui aplaudido em pé pelas duas torcidas em 1989, tá lá meu nome, era decisão, obrigado. Ô Margarida, manda que jogo foi em 89 que você apitou aí pra gente saber qual foi o jogo, se você lembra, mas parabéns pelo trabalho da época de árbitro. O homem foi aplaudido em pé no Homero Soldatelli, Petrucci.
Que espetáculo, hein? Aliás, é uma boa pesquisa, né? O último jogo oficial do Juventude profissional no Homero Soldatelli. Quando será que foi?
Pois é, hein? Boa
Porque
questão.
Juventude vamos... e Caxias, em algum momento de manutenção de seus estádios, já jogaram lá em outras oportunidades, né? Então, eu não lembro,
vamos
mas...
Vamos pesquisar. 8h21... Aqui, mandou Sonda contra Brandalize. Acho que é isso que ele mandou aqui pra gente. Muito bom, hein, Margarida? Obrigado pela participação conosco. Siga mandando seu recado no 996901220. E agora vamos chamar o VAR. O VAR. O VAR que é polêmico. O show quer saber.
O show dos esportes quer saber. O Caxias acerta na definição de um novo diretor de futebol? Sim ou não? Como o nosso ouvinte participa, Eduardo?
Mandando recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. Já estou conectado, há pouco atualizei o recado do Margarida, 996901220. E também nas nossas redes sociais, no Twitter da Gaúcha Serra, o arroba Gaúcha Serra, e também no Instagram, arroba Jornal Pioneiro. Você vai poder votar e deixar a sua participação. Para quem não se ligou, para quem não acompanhou o início do programa, Júnior Guerra, o novo diretor de futebol do Caxias. Ele vem com a confiança da gestão do Caxias, né? A gestão que já está há algum tempo na equipe Grená. Ele vai estar acima do Ademir Bertolho, vai responder ao presidente Paulo César Santos, e é um nome, né? E até a gente entrevistava o Paulo César aqui na temporada passada, Petrucci, no Show dos Esportes, e uma das situações mencionadas por ele é que o departamento de futebol do Caxias poderia agregar mais pessoas. E o Caxias está fazendo isso, né? Está trazendo mais uma pessoa para trabalhar com o Ademir Bertolho.
Esse é o ponto positivo da chegada do Júnior Guerra, é ter mais alguém contribuindo com o departamento de futebol e esse cargo diretivo não sendo acumulado pelo presidente, como vinha antes, já que a gestão do futebol por parte da direção executiva, ela era feita pelo presidente que acumulava a função, o Ademir Bertolho sendo o profissional contratado pelo clube. O Júnior é um cara que tem uma grande experiência no futebol como jogador, conselheiro do clube, torcedor do Caxias, então vai também trabalhar com muita paixão pelo clube. Agora resta saber qual é o seu conhecimento de mercado, a forma que ele vai poder atuar também nesse sentido, em termos de atualização do futebol atual. Mas como mais um cara para colaborar com o Caxias, é excelente esse acerto de um novo diretor de futebol.
Pois é, né? A dúvida fica em relação, até a gente vai conversar isso com o presidente Paulo César Santos, é a relação que ele tem com o Ademir, né? A gente sabe que os dois jogaram juntos, são próximos. Até que ponto essa relação próxima do Júnior com o Ademir vai ter algum tipo de interferência, né? Porque é difícil, tipo, eu chegar pro Petrucci, sou muito amigo do Petrucci, trabalhando diariamente com ele, e dizer, ó, Petrucci, pá, não tá legal o que tu tá fazendo aí, tchê. Acho que teu trabalho não tá legal naquele ponto ali. É difícil ter esse meio termo, né, Pedro?
Sem dúvida. Eu acho que ele vai poder colaborar com o presidente, talvez ser a figura que o presidente não pode ser a todo momento no vestiário ou no acompanhamento de treinamentos, justamente por ter outras atribuições como presidente do Caxias. Mas para tomar as decisões e ter as percepções, eu imagino que seja um conjunto, né? Talvez não seja somente do Júnior, por exemplo, a decisão a partir de uma observação do que pode acontecer durante o Campeonato Gaúcho. É mais um para colaborar com o vestiário e ter essa conexão com o presidente.
8 horas 25 minutos, participe aqui o Alexandre do Cristo Redentor. Meu Deus, o Caxias, se cair de costas, quebra o nariz. Ô, time azarado em sorteio, pega de novo um time da Série A. Putz, eu não sei se é azarado, porque das possibilidades que tinha, não foi um Corinthians, não foi um time de mais nome, né? O Fortaleza está na Série A, uma equipe que está bem, aí está há alguns anos na primeira divisão, mas Não é um time aceitável, pelo menos na minha opinião. Não sei o que tu achas, Petrucci.
Ah, médio, né?
Poderia ser um time um pouco maior, né? Pelo que estavam no pote. O Fortaleza é um time que já está se mantendo na Série A. Esse ano foi um pouco mais complicado, conseguiu assegurar a permanência apenas nas últimas rodadas, sofreu com a saída do Rogério Ceni e os novos treinadores que vieram, mas é um time um pouco mais acessível, realmente poderia ser um pouco mais complicado por outras equipes que estavam no pote do Caxias. Não tinha como ser um time fora da Série A, justamente pela condição do Caxias hoje no ranking da CBF. Embora o time tenha subido na classificação, foi mais pela piora dos adversários, já que o Caxias participou da Copa do Brasil ano passado e pontuou por isso, mas diminuiu seu desempenho na Série D. Ano passado chegou apenas na segunda fase e normalmente vinha chegando na quarta fase. Então o Caxias não conseguiu subir no ranking da CBF o suficiente para ir para um outro pote que lhe colocaria numa condição de enfrentar um adversário de um nível inferior. Então o Caxias segue no pote que enfrenta os adversários do topo do ranking. E assim, o Fortaleza, eu acho que é um adversário acessível. Como foi o Botafogo no último ano? E a gente sabe como é que foi a partida, o Caxias jogou muito bem, empatou, se houvesse justiça, seria por uma vitória do Caxias, teve muita polêmica de arbitragem também, vejamos como será agora contra o Fortaleza.
Tu tá dizendo, eu acredito.
É isso aí, Debona. Um abraço pro Brendo, mandou aqui, ó, pro Eduardo e pros meus amigos, manda um salve, tamo na escuta, alô Brendo, e os amigos aí que estão acompanhando o programa, obrigado pela audiência, mandou aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220, ele mandou um áudio, daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar, eu já repassei pro Fábio Lentino o áudio dele, a gente vai colocar aqui no ar. O Marco Aurélio Prelli, sempre com uma corneta. Boa noite, dupla. Com a volta do Eduardo, o programa baixa um pouco o nível. Já estava acostumado sem ele. Eu concordo contigo, me deem férias de novo. Uma dúvida, o Júnior Guerra vai receber salário do Caxias? Abraço na escuta. Não, não será um cargo remunerado, viu, o Marco? Não vai receber, pelo menos, a informação que o presidente Paulo César Santos, que daqui a pouco vai conversar com a gente aqui no Show dos Esportes, me confirmou. 8h18, ou melhor, 8h28, voltei das férias, nem o horário acerto, Petrucci. Vamos saber as informações do jornalismo, as informações desta terça-feira, começando com a Camila Boff. Diga aí, Camila.
O custo da cesta básica se aproxima dos R$ 1.000 em Caxias do Sul. O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da UCS divulgou a estimativa do preço em janeiro a partir de levantamento junto a moradores e redes de supermercado da cidade. O resultado apresentou aumento de 0,92% em relação a dezembro de 2020, passando de R$ 989,51 para R$ 998,62. Em janeiro de 2020, o custo da cesta básica era de R$ 902,61. Entre os 47 produtos, 26 aumentaram de preço, 16 reduziram e 2 permaneceram inalterados. Os 5 produtos que mais influenciaram para a alta foram creme dental, frango, batata inglesa, óleo de soja e leite condensado. E o Rio Grande do Sul vai receber nesta quarta-feira 174.800 novas doses de Coronavac. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. O imunizante deve chegar ao estado às 15 para as 9 da manhã, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Segundo o governo estadual, a distribuição para os municípios será feita nos dias seguintes à chegada, assim que for feita a separação para as coordenadorias regionais de saúde. A destinação do lote será para a segunda dose de quem já recebeu a injeção inicial da Coronavac.
Valeu, Camila Boff. Agora os destaques da Covid-19. Cristiano Daros, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Foram mais 14 mortes correlacionadas com o coronavírus na Serra Gaúcha nesta terça-feira. São números altos. Lembrando que ontem também foram confirmadas 21 vítimas. Mas o destaque desta terça-feira são os números estaduais. A Secretaria Estadual da Saúde informou 185 mortes relacionadas com a Covid-19, o maior número até hoje em um ano de pandemia. Falando da Serra Gaúcha, as 14 mortes concentradas em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Canela, Nova Prata, Guaporé, Nova Petrópolis, Cambará do Sul. Mas destaque para São Marcos, que confirmou o óbito de uma idosa de 101 anos, a mais velha vítima registrada neste ano inteiro de pandemia. Lembrando que no próximo dia 11, sim, se completa um ano da pandemia na Serra Gaúcha. Para finalizar, Caxias do Sul rompeu a barreira de 30 mil casos positivos do coronavírus, 26.680 são considerados recuperados e até o momento 456 mortes registradas.
Valeu, Daros. Mais destaques no site do Pioneiro. Antes do nosso intervalo, nosso ouvinte, o Brendo, mandou um áudio, a gente ouve agora. Por favor, Fábio.
Opa, mano, ei, boa noite, estamos só na escuta aqui, os guris da maçã aqui, ó, manda um salve pra nós aí, estamos na escuta da rádio.
Um salve pra vocês, ele tava ouvindo o programa mesmo, tá te ouvindo no fundo ali, tu viu, Petrus? Ouviu, quer dizer?
Um abraço, um salve aí pros guris da maçã.
Muito bom, é boa a maçãzinha, vou comer um intervalo aqui, já voltamos.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro, assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Um carro zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. A Racon você pode, com a Racon você pode.
Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
Horas 34 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, 2 de março de 2021. Temperatura de 22 graus neste momento no centro de Caxias do Sul. Você pode participar conosco, mandar o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. 996-90-1220. Está esperando o que para investir nas suas conquistas? Com a Racon Consórcios você pode, e quando viu, já conquistou. Acesse racon.com.br e saiba mais. Nosso assunto agora aqui no Show dos Esportes é o Caxias, que estreia no Campeonato Gaúcho na próxima quinta-feira contra o São José. O Caxias, atual vice-campeão gaúcho, campeão do primeiro turno na temporada passada. Está conosco na linha o presidente Paulo César Santos. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo novamente. Boa noite.
Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Prazer falar com vocês aí.
Presidente, começando sobre a informação do dia, né? Hoje a contratação, né? Ou a confirmação, na verdade, não contratação, melhor me expressando melhor, do Júnior Guerra para o departamento de futebol. Vai ser o diretor de futebol. Como é que o Caxias chegou nesse nome? Já vinha amadurecendo essa ideia há algum tempo?
Não, na realidade, era algo que a gente tinha em mente, ter uma pessoa que fosse do clube, que tivesse as suas origens ligadas ao clube, que tivesse conhecimento de vestiário. É uma pessoa que a gente já trouxe no início dos trabalhos para próximo dessa pré-temporada, esteve acompanhando meu pedido, foi debatido com todo o grupo da gestão, é um nome de consenso e com certeza poderá nos ajudar e muito na condução aí próximo ao Ademir, fazendo esse trabalho junto ao presidente e o Ademir e toda a comissão técnica.
A gente comentava aqui, presidente, que o senhor mesmo no ano passado já comentava sobre a necessidade de ter mais alguém no departamento de futebol, até porque até ontem o senhor que acumulava as duas funções de presidente e vice de futebol também. Ter o Júnior hoje te alivia um pouco até, né, nesse sentido?
Com certeza, né? O clube ainda tem muito trabalho a ser executado, muitas coisas a ser resolvidas na parte administrativa. É um consenso também dos meus vices, Valmor Miola e Márcio Biasus. O próprio presidente do conselho, Rodrigo Fuscher, e o seu vice, o Marini, também participaram ativamente dessa escolha, vamos dizer assim, de consenso de todos. O que nós temos que focar é realmente no clube, no Caxias, em todas as suas áreas, né? Então, o presidente tem uma demanda muito grande, tem muitas coisas ainda a serem resolvidas e a gente tem novamente enfrentando aí uma pandemia que, quando a gente pensou que estávamos próximos do fim, ainda temos muito pela frente. Então, nós precisamos de mãos, nós precisamos de pessoas que sejam engajadas ao clube, que se doam pelo clube, que tenham tempo para viver o Caxias na sua intensidade do dia a dia, do trabalho que sempre surge. E o Júnior se mostrou muito, muito organizado, além de tudo, para cumprir essa função.
Como é que vai funcionar a hierarquia a partir da aquisição desse novo profissional aí no departamento de futebol em relação ao senhor, a ele também, ao Ademir?
Na realidade, o presidente ainda tem o olhar próximo ao futebol, né? Não é um cargo de vice-presidente, sim, ele fica ainda sobre a minha participação, mas a ligação entre a presidência, a gestão do clube e o Ademir Bertolho, hoje então passa a ter o diretor que fica acima do Ademir, mas todos engajados e trabalhando muito forte para nós termos êxito em todas as nossas competições e todos os desafios que temos pela frente.
Claro que o anúncio foi hoje à tarde, ainda é recente, a gente não teve a oportunidade de ouvir o Júnior, certamente teremos entrevista coletiva e a oportunidade de conversar com ele aqui também. Mas além dessa experiência que ele tem de vestiário, por anos ter sido goleiro do Caxias e ter sido jogador de futebol, em termos de mercado, de atualização, das situações mais recentes do futebol, o que ele pôde passar para vocês, o que ele pode agregar também ao Caxias?
Olha, é uma pessoa que vem conversando muito nessas áreas, demonstrou um conhecimento que se soma também ao grande conhecimento que o Ademir Bertolho trouxe para o Caxias, né? E sabemos que vamos trabalhar muito em conjunto, né? Há necessidade, sempre houve necessidade de um pensamento diferente também, de uma opinião que fosse esse elo de ligação entre a gestão presidente e o futebol conduzido pelo Ademir. O Caxias está se reestruturando, está se estruturando e nós estamos dentro das nossas condições, que muitas vezes o próprio torcedor não entende e a gente até respeita, né, a situação de algumas críticas, mas nós temos aí as nossas condições, a nossa filosofia de trabalho e as nossas limitações. E dentro disso, novamente, vale ressaltar que o Júnior vem como mais um abnegado que vem para somar a todos que lá se doam tempo, muitas vezes tempo da sua própria família, em prol de uma instituição que estamos resgatando desde 2015 com um trabalho incansável de todos que muitos por lá já estiveram e outros que continuam se doando e muito para essa instituição. Então, essa é a filosofia. Nós não temos vaidades pessoais, e sim a busca da reestruturação do clube que tem como principal o seu nome, o nome da nossa cidade.
8:41, estamos conversando com o presidente do Caxias, Paulo César Santos. E você, ouvinte da Gaúcha, pode participar conosco no WhatsApp 996-90-1220. O Marco Aurélio, torcedor do Caxias, faz uma pergunta importante e interessante aqui, presidente. Quais serão as atribuições do Júnior e quais serão do Ademir, né? Porque na cabeça do torcedor são duas pessoas que estão trabalhando no departamento de futebol. O que, que cada um vai exercer de função exatamente?
Com certeza o Ademir já vem fazendo um trabalho, que ele foi contratado, é um profissional remunerado na busca da condução, na busca de contratos com atletas. E aí o Júnior vem para analisar em conjunto o que o Ademir nos trará de informação, que sempre vem, principalmente possibilidades de contrato, possibilidades de negociações. O Júnior vem para fazer esse filtro, vendo as prioridades do Caxias, junto ao que o Ademir também tem de suas prioridades e demandas para o futebol. Cada um bem definido sua função, é um diretor que vem para trazer as coisas mais transparentes, analisadas friamente, com conhecimento de causa e buscando fazer essa filtragem, trazer para a direção o que realmente é que devemos seguir, qual a linha, em conjunto com o trabalho do Ademir Bertoli.
Presidente, o senhor acompanhou o sorteio hoje à tarde ao vivo ou somente depois ficou sabendo do Fortaleza como adversário?
Estávamos reunidos no vestiário do Centenário, acompanhando junto com a comissão técnica, também o Ademir e o próprio Júnior Guerra.
Então, ali no momento derradeiro, já que o Caxias foi ficando para o final, né? Era Cruzeiro ou Fortaleza? Ficou em conta para vocês?
Na realidade, a gente ainda não consegue entender como é que a gente acaba pegando sempre os adversários da Série A, né? Mesmo com clubes, respeitando os clubes da nossa região, os confrontos com os demais clubes da nossa região são confrontos mais, diríamos assim, com times de menos expressão, né? O Caxias, infelizmente, tem que trabalhar em cima das dificuldades sempre maiores. E vamos enfrentar um grande time, um grande clube da Série A. É um clube que vem muito organizado, um clube organizado financeiramente também. E que isso é um confronto pesado, mas nós temos os nossos objetivos. Estamos nos preparando para esse confronto, é de extrema importância dentro do organograma e do planejamento do Caxias a busca da classificação na Copa do Brasil. Esperamos que não aconteça nada nem parecido do aquele confronto contra o Botafogo, né? Uma infeliz arbitragem, fatos infelizes também que vivemos dentro do Centenário, e vamos trabalhar muito para não ocorrer nada que atrapalhe o grande espetáculo que vai ser. Uma grande perda é a gente não poder contar com toda a torcida Grená, que com certeza estaria do nosso lado, apoiando e vibrando e empurrando o time do primeiro minuto até o último.
Desde que o Caxias confirmou a sua classificação para a Copa do Brasil, o que, que o senhor tem feito de cálculo e o quanto é importante essa classificação numa primeira fase, sabendo que o Caxias é um clube que ainda tem suas dívidas, precisa desse aporte financeiro, ainda mais no momento de pandemia? Como é que o Caxias está trabalhando o planejamento para usar esse dinheiro, se caso conseguir?
Não tem como planejar um dinheiro que não existe, né? A gente faz um planejamento muito pé no chão, vivendo a realidade, e aqui vale ressaltar todo o apoio dos nossos patrocinadores, né? Porque a gente até às vezes vê reclamações dos nossos torcedores por causa da camisa ser bastante patrocínios, mas é assim, realmente é assim, e isso não vem de nada de graça, né? É muito trabalho, é muita conversa, é muita dedicação, é muita busca da credibilidade, e aí eu também coloco algo que é importante. Os nossos patrocinadores gostam que o clube apareça nas redes sociais, a sua logomarca apareça nas redes sociais, e para isso eu até entendo e concordo com algumas críticas, né? Mas frustra um pouco o trabalho da gente, porque é muita dedicação, é muita negociação, principalmente no momento de pandemia, para a gente manter os patrocínios, e você vê mais críticas, muitas vezes, que elogios pelo trabalho e outra coisa, esses patrocinadores que acreditam no trabalho que está sendo executado dentro do Centenário. Então, eu peço, nesse momento, que os nossos torcedores acreditem no clube, acreditem nas pessoas que estão envolvidas com o clube, né? E ninguém está querendo nada pessoal lá dentro. Quer que o clube se mantenha grande, que a gente possa subir os degraus que são tão necessários, e para isso a gente conta com todos. Nesse momento, em um momento de pandemia, num momento de extremas dificuldades, de um Caxias que vem se reestruturando e pagando dívidas de mais de 30, 40 anos, com extrema dificuldade, nós precisamos de apoio, e nós precisamos de mensagens de apoio. É menos crítica e mais apoio. O Caxias, crítica é muito fácil para as pessoas criticarem. O difícil é fazer, e nós estamos fazendo, com todas as dificuldades impostas pela pandemia, todos que estão lá do grupo gestor estão fazendo. E estamos de porta aberta para todos que queiram vir contribuir, se tornar conselheiros e sentar na mesa e ouvir o que está sendo feito dentro do centenário, como já fizemos rodadas de conversação com os nossos conselheiros. A nossa administração, a forma de administrar é com extrema transparência e muito trabalho e muito suor e dedicação de todos que estão dentro do centenário.
Sobre essa situação, presidente, eu sei que no ano passado, por exemplo, alguns dirigentes, alguns apoiadores, eles acabaram se afastando. Houve uma melhora nesse sentido, na colaboração financeira também daqueles que sempre ajudavam a sustentar o clube?
É trabalhado muito fortemente nesse sentido de mostrar que a gente está fazendo aquilo que é possível dentro das nossas condições. Isso a gente tem conversado com todos, né? Independente de quem está lá e quem já trabalhou muitos e muitos anos em prol do clube, e a gente tem feito a aproximação com todos. Claro que a gente tem que respeitar, né? Porque realmente a gente vem se doando e muito, o cansaço psicológico é muito grande, o estresse é muito forte, a cobrança é muito forte, como reforço, né? Muitas vezes as pessoas criam programas ou criam bate-papos que não agrega. Eu não vejo muitas vezes nas redes sociais que a gente, sim, olha porque é necessário a gente ter uma ligação com o nosso torcedor, respeitar o nosso torcedor. Mas nós temos que respeitar também todos que estão lá trabalhando, e nós temos que mais apoiar e menos criticar. Porque se já com nós unindo em busca dos nossos objetivos, a gente ficar se criticando, realmente nossos objetivos eles cada vez ficam mais distantes. E a gente tem que seguir trabalhando, e trabalhando muito, porque o Caxias é uma equipe de muita expressão, muito respeitada em todo o cenário nacional, mas nós temos como torcedor, como conselheiro e como patrocinador também valorizar a nossa instituição.
O senhor fala da questão das dificuldades, enfim, da falta de apoio em alguns momentos, até para o torcedor que está nos ouvindo e não entende, quanto que o Caxias mensalmente ele termina em déficit? Tem um número que o Caxias ele termina todo mês negativo, e são os conselheiros que botam dinheiro no clube, é o presidente, enfim. Traga esse número para o torcedor ter uma ideia, presidente.
Nós temos um déficit que se aproxima de 2 milhões dentro de um trabalho de ano, né? Um déficit de 2 milhões mais ou menos no ano. A gente vem trabalhando muito também na condução do gerenciamento de ações que foram liquidadas, algumas estão se encerrando. Nós temos que lembrar aí de mais de 176, 174 ações trabalhistas e civis. Nós temos que se lembrar de 46 milhões de dívidas em 2015 para 2016. Nós temos que se lembrar de um suplementar que ainda está com negociações para a gente permanecer com o nosso suplementar. A gente tem que se lembrar que o Caxias conseguiu reduzir as dívidas trabalhistas para... Hoje nós estamos falando em 2 ações que estão sendo negociadas. Então, isso dá uma história, dá um livro, dá algo incalculável para um clube que tem uma receita com sócios aproximada de 110, 120 mil reais. Essa superação se deve a todos que lá estiveram. Maurício Bresano como presidente, Roberto De Lázari, o Vitacir Pelim, todos que lá fizeram muito pela sociedade, e todos que antecederam, que com certeza tentaram fazer o seu melhor, mas que de uma forma ou de outra ficou algo para ser acertado, e isso está sendo feito dentro das nossas condições. Então há muito o que se fazer. O Caxias está se preparando para voos maiores, sim, Né? Nós estamos buscando isso, nós estamos trabalhando muito internamente e também buscar formas de viabilizar o clube para voos maiores. Nós estamos abertos para qualquer negociação que venha valorizar o Caxias. Mas tudo ao seu tempo. Nós temos que estar com a casa organizada, demonstrar tudo a essa seriedade em números para poder buscar parcerias, investimentos e aí sim estar pronto para dar os saltos que são tão necessários. O Caxias está muito organizado. É um clube, basicamente, que hoje ele seria autossustentável se não fosse as grandes dívidas que enfrentamos no passado.
Um dos saltos que o senhor comenta, e eu acho que é unanimidade dentro do clube, é a criação das categorias de base. O Jefferson Ribeiro faria esse projeto, mas acabou deixando o clube aproximadamente 2 semanas. A quantas anda esse projeto de categoria de base do Caxias ter um time sub-20?
Essa é uma situação que é importante, até o trabalho do Júnior. Nós conversamos sobre isso muito, não foi hoje, não foi a semana passada, nós viemos conversando já decorrente desses meses que antecederam o Campeonato Gaúcho. É uma filosofia que vem se trabalhando, é uma necessidade que o clube tem, galgar esses espaços, buscar aí, no primeiro momento, pelo menos estruturar uma categoria sub-19, fazer um trabalho, porque isso valoriza muito até a própria instituição. Toda e qualquer possível negociação, todo e possível investidor olha sempre para a base do clube, para as categorias de base. Então é algo que, dentro de um planejamento, a gente retoma as categorias de base, venho conversado junto com conselheiros que também têm esse pensamento, que já tentaram, né? Eu me lembro aí, até numa matéria recente, eu digo de 2019, onde que conselheiros tentaram mobilizar investidores para a categoria de base. Mas aí vem a pandemia, vem talvez um anseio muito forte e não conseguimos concretizar isso. Mas a gente está olhando, há um trabalho a ser executado, o Júnior vem, o oriundo da categoria de base, e nós temos conversado muito com o Ademir Bertório nesse sentido. Valorizando o trabalho do Laerto Zandonai, que vem como coordenador da categoria de base, mas nós vamos olhar com um foco assim que estiver um pouco mais tranquilo a questão da pandemia. Nós temos que lembrar que ainda temos muita responsabilidade com os jovens devido à pandemia e que possam ter problemas. Então, no devido momento certo, será trabalhado, sim, fortemente, olhado muito fortemente para essa categoria de base. Mas também já é feito um trabalho com os jovens, onde que nós temos integrados ao profissional, mais 2 a 3 jovens trabalhando junto, preparando. São jovens de 16 e 17 anos que precisam ter uma categoria a mais para disputar para um crescimento. Mas o que se revela de jovens com condições diferenciadas no futebol, a gente vem valorizando e trazendo para trabalhar junto com o profissional e implantando essa filosofia já fortemente na categoria de base dentro do trabalho do coordenador Laíro dos Andonais.
O Caxias terá condições de ter um sub-19 nesse ano?
Isso vai depender principalmente da pandemia e a gente busca aí junto à federação se nós vamos ter condições de disputar a sub-15, a sub-17 e também aí uma sub-19, uma sub-20, se o campeonato gaúcho dessas categorias forem realizados. Lembrando que para disputar essas categorias, a exigência da Federação Gaúcha é que sejam feitos os exames de Covid. E os exames de Covid, como também no profissional, que vale salientar, esse custo é da instituição, é do Caxias. Por isso, a gente acredita muito nessa categoria, mas não se faz futebol sem dinheiro. Nós precisamos de mais incentivo, nós precisamos de mais apoio e mais investimento.
Poderia ser feita uma parceria para a constituição dessa categoria de base?
Nós podemos fazer qualquer parceria, qualquer situação pode ser criada, desde que não onere o clube ou que fique somente as obrigações para a instituição do Caxias. Nós temos que lembrar que nós somos responsáveis por todas as nossas ações. E eu tenho conhecimento de clubes que tiveram muitos problemas de oriundos, e o Caxias é um deles, que tiveram muitas ações, muitos problemas devido à instituição de categoria de base sem uma devida estrutura, e que isso acaba onerando também num todo o clube. E isso nós temos muito cuidado para não acontecer novamente no Caxias, porque sabemos quanto custou e quanto ainda estamos pagando devido a uma categoria de base que talvez não foi bem dirigida.
O senhor falou por cima em uma das respostas sobre a questão do CT. Como é que está especificamente essa questão, presidente?
Estamos buscando viabilidade. Ainda vai um tempo, né? A gente vem negociando, tentando entender até onde a gente pode chegar, mas novamente os abnegados envolvidos através dessa instituição Caxias que vão ter que se mobilizar novamente para a busca da viabilidade econômica, se assim nós conseguirmos de trazer o CT, pelo menos uma tranquilidade de podermos usar e permanecer próximo aos dirigentes desse clube. Estamos trabalhando muito, mas novamente o aporte financeiro virá pelas pessoas que estão abraçando essa instituição. Então, quando as coisas parecem que vão se encaminhar, dá uma oscilada, dá um revertério, mas a gente continua trabalhando, acreditando muito que a gente vai conseguir ter êxito aí nas negociações.
Presidente, quinta-feira, a estreia no Campeonato Gaúcho, como é que vocês estão projetando esse jogo contra o São José e essa competição que começa por Caxias?
Zé, demorou para começar, né? A gente está aí ansioso para todos os atletas, comissão técnica, todos que estão envolvidos nessa instituição, estamos ansiosos para esse começo. Isso, a gente queria muito que fosse dentro de casa, né, no nosso gramado, que está excelente, um trabalho do patrimônio que dá o subsídio para todos nós aí, um trabalho incansável do seu Itacir. A gente gostaria muito que fosse dentro do Centenário. E claro, com o apoio da torcida, que infelizmente a gente não tem, mas sabemos que estão abraçados ao nosso Grenal. Vai ser no São José, um gramado diferente, um clima diferente, uma iluminação bem diferente, né? O São José tem as suas peculiaridades aí, né? A gente bem sabe, tem que ter uma adaptação, é algo que o São José vem se fortalecendo pela estrutura que ele tem e vem se mantendo sempre bem nas competições, e nós vamos ter que enfrentar esse desafio também. É uma estreia, sempre tem ansiedade, mas a gente se preparou muito para isso, né? O nosso professor Samir, no departamento de futebol, como preparador físico, fez um excelente trabalho, 2 meses de trabalho, e a gente acredita, sim, respeitando o adversário, mas fazer um bom enfrentamento e buscar, a gente vai em busca dos nossos 3 pontos.
Presidente Paulo César Santos, mais uma vez obrigado por atender a Rádio Gaúcha Serra, uma boa estreia para o Caxias e uma boa temporada de 2021.
Com certeza é assim que esperamos, um 2021 de superação, né? Superação em todos os sentidos, superação da saúde de toda a nossa torcida, de todo o caxiense, de todos os brasileiros, né? Que a gente possa superar essa extrema dificuldade dessa pandemia imposta, que nos afasta, nos deixa longe. A gente quer superar e nós queremos trazer a alegria para o nosso torcedor, que seja um ano que a gente possa novamente botar a bandeira para fora das nossas casas, com orgulho, vestir a nossa camisa. Torcedor, um pedido do presidente, uma pessoa muito simples que está aí se doando em muito para essa instituição. Menos crítica, mais apoio, abraço, clube, nós estamos iniciando um 2021, vamos acreditar, vamos fazer uma corrente para frente, nós precisamos somar e não dividir. Esse é o momento de a gente olhar para o futuro. E o futuro do Caxias é o apoio de todos, todos imbuídos na busca dos nossos objetivos. Então, eu acredito que as pessoas, o caxiense quer voltar a ter orgulho. Vamos esquecer as rivalidades pessoais e vamos somar em prol dessa instituição. Tá certo? Então, só posso agradecer vocês, os meios de comunicação, a Gaúcha, que é o meio que a gente pode conversar com o nosso torcedor. E que todos tenham aí um excelente ano e um ótimo Campeonato Gaúcho a nossa torcida e todos nós.
Valeu, presidente Paulo César Santos. Vem notícia na hora certa. Nós já voltamos.
Superar este momento juntos. Esse é o Plano Unimed. Notícia na hora certa, 9 horas. Fiocruz alerta que Brasil inteiro apresenta piora de indicadores da Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia. Rio Grande do Sul tem novo recorde de mortes por coronavírus registradas em 24 horas. Porto Alegre amplia a vacinação para 35 postos de saúde e 3 pontos de drive-thru a partir de amanhã. Tempo seco na capital, agora faz 26 graus. A instabilidade deve tomar conta do estado amanhã. Na região norte, chove pela manhã e nas demais áreas ao longo do dia. As temperaturas seguem elevadas. Os termômetros chegam a 38 graus em Porto Xavier, na fronteira oeste, e a 31 na capital. Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, superar este momento juntos. Esse é o plano.
Trânsito.
Não há registro de ocorrências no trânsito de Porto Alegre, segundo a IPTC. Nas principais estradas da região metropolitana, também não há acidentes nem transtornos aos motoristas. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em gauchazh.com.
Brasil registra maior número de mortes por coronavírus em 24 horas desde o início da pandemia.
Foram confirmados no país 1.641 novos óbitos. O índice é o maior desde fevereiro do ano passado, quando o primeiro caso foi identificado no Brasil. O ápice também foi registrado aqui no Rio Grande do Sul, com 185 óbitos em 24 horas. Assim como em São Paulo, que teve 468 vítimas relatadas no mesmo período. Desde o início da pandemia, 257.361 pessoas morreram por causa da Covid-19 no Brasil. O total de diagnósticos da doença subiu para 10.646.926. O percentual de recuperados é de 89%. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker.
Estado consegue liminar para manter 14 presos de alta periculosidade fora do Rio Grande do Sul.
Na Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado conseguiu suspender de forma liminar decisões que permitiam o retorno dos apenados ao Rio Grande do Sul. Os 14 presos estão detidos no Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima nos estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul. Segundo a PGE, eles são considerados de alta periculosidade e, quando foram detidos, ocupavam funções estratégicas no crime organizado. O Tribunal de Justiça havia decidido anteriormente que os presos poderiam retornar ao Rio Grande do Sul, mas a Procuradoria argumentou, entre outras questões, inconstitucionalidade na decisão e que a prisão do grupo fora do estado é um dos mais importantes instrumentos de desarticulação do crime organizado. Para a Rádio Gaúcha, Bruna Vieseri.
Superar este momento juntos. Esse é o Plano Unimed. Notícia na hora certa. Volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Horas, 5 minutos, retornamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, 2 de março de 2021. Você pode participar conosco, mandar o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. O Vanderlei mandou o seguinte aqui, ó: queremos gente que entenda de futebol, não apenas faz de conta, achando que sabe gerir. É muita choradeira, gente incompetente já, quantos anos nesta lenga? Vanderlei, torcedor grená de coração, está um pouco irritado aqui com a situação do Caxias, o Vanderlei. E no discurso do presidente a gente voltou a ouvir aquele discurso que eu já falei que me incomoda muito quando ouço do Caxias, mas o presidente tem o direito de falar, é ele que paga as contas do Caxias, que é aquele discurso de coitadismo, né, Petrus? De novo, o presidente voltou nessa tecla, né?
É, um discurso que ele vem utilizando desde o ano passado. Eu não sei se isso tem trazido pontos positivos para o Caxias? Eu imagino que sim, porque ele segue utilizando, então eu imagino que de alguma forma ele consiga mobilizar apoio de demais dirigentes, mas realmente fica estranho assim esse tipo de discurso no momento que o Caxias está para começar uma competição, que ele é o atual vice-campeão e ano passado fez uma grande competição, né, conquistando o primeiro turno, indo para a final depois e se recuperando, né, depois de estar tomando 3-0 do Grêmio no agregado, mas fazendo um baita segundo tempo depois na Arena. Então o Caxias entra no gauchão para defender um vice-campeonato e precisa de um ânimo um pouco maior.
É, a gente vai falar bastante sobre essa questão também no Show dos Esportes ainda hoje. O show que está no ar em nome da Racon Consórcio, hein? Consórcios, casa nova ou carro novo com a Racon Consórcios. Quando viu, já conquistou o Racon Consórcios, nossa parceira aqui no Show dos Esportes. Quinta-feira terá a estreia do Caxias, mas terá o segundo jogo do São José, que é o adversário grená nesta partida. E o Caxias que vai reencontrar um ex-atleta do próprio Caxias. Está conosco o meio-campista Cal. Tudo bem, Cal? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Gaúcha. Primeiramente, queria agradecer o convite. Sempre é um prazer aí poder estar conversando com vocês.
Pois é, Cal. Como é que está sendo esse início de Campeonato Gaúcho para vocês? Para ti aí com esse desafio de vestir a camisa do São José também?
O São José que é um clube que eu já conheço, né? Eu tinha jogado aqui em outras oportunidades. Acabei não fazendo a pré-temporada porque estava jogando a Série B pelo Paraná, né, e acabou muito em cima, então peguei meio que o clube meio que com o caminhão andando, né, mas o grupo tem qualidade, a gente tem uma grande equipe, felizmente a gente perdeu o primeiro jogo, mas o placar não condiz com o que foi o jogo, na minha opinião, foi um jogo atípico, né, e agora vamos procurar reverter esse resultado negativo contra o Caxias em casa, que a gente é muito forte aqui no sintético.
O jogo sábado, o Esportivo venceu ali nos minutos derradeiros. Eu acho que justamente quando o São José no segundo tempo estava um pouco melhor, né? Na análise de vocês, junto com o Carlos Moraes também, o que faltou para, quem sabe, o São José pelo menos segurar o empate naquele jogo de sábado?
Boa noite, Pedro. É um prazer falar com você também.
Boa noite.
A gente acabou tomando um gol no nosso melhor momento. A gente estava muito superior na partida, a gente entrou no segundo tempo, acho que ficamos 25 minutos ali, encurralamos o Esportivo, né? Botamos eles para trás no campo defensivo deles, eles não conseguiram sair. E um detalhezinho, né? O Gauchão é tudo equipes muito parecidas e foi um lance que, se eu não me recordo agora, foi uma jogada de lateral, né? Bateram lateral rápido ali, ela tocou para dentro da área, girou e no segundo pau que foi o atacante de lado que até jogou no Caxias, acabou fazendo o gol. Mas é uma desatenção que decidiu o jogo, no momento que a gente estava melhor.
O que tu observas de semelhanças ou mais diferenças do primeiro confronto com o Esportivo para esse duelo de quinta-feira com o Caxias, Cal?
Acredito que a equipe do Caxias é uma equipe que propõe mais um jogo, né, que é a equipe do Esportivo. Eu acho que eles vão, não sei como vai ser aqui no sintético, né, porque eles jogar aqui é muito difícil, o campo é muito diferente e o pessoal já está acostumado também a jogar gauchão, é um time maduro, então também já conhece também o gramado, sabe como é que é, mas acredito que vai ser um jogo mais aberto. O Esportivo veio com uma proposta, na minha opinião, de não perder o jogo e acabaram ganhando o jogo. Eu acho que o Caxias vem com uma responsabilidade maior, até pelo vice-campeonato. O Caxias é um time de camisa também. Então, acredito que eles venham para propor mais o jogo do que o Esportivo.
Cal, acompanhando os trabalhos do Carlos Moraes, agora no São José, ano passado no Esportivo, antes ainda no Brasil de Farroupilha, o time dele sempre se caracteriza por ter um terceiro homem de meio campo que sai mais por um lado, que é o lado diferente do atacante de lado que ele tem jogando mais à frente junto com o centroavante. E no segundo tempo do jogo de sábado, você fez essa função um pouco mais pelo lado esquerdo, né? É algo que você está acostumado a fazer, está se adaptando, porque a gente se acostumou a te ver jogando um pouco mais atrás.
O professor Carlos é um excelente treinador. O que ele pede pra gente fazer, a gente escuta ele e faz, né? Ele pediu para mim jogar um pouco mais adiantado ali na segunda parte, saindo um pouco mais para o jogo, para propor mesmo o jogo, ficar mais com a bola, e acredito que deu certo, né, na estratégia que ele impôs para a gente, tanto é que a gente voltou do intervalo e foi uma evolução gigantesca, né, do primeiro tempo para o segundo. Mas, que nem eu falei, um detalhezinho fez a diferença, tomamos o gol quando estava melhor na partida. E o que o professor pediu para mim fazer, eu sou um jogador, eu sou funcionário, ele é o comandante, então o que ele pede eu vou fazer. Ele é um excelente treinador também.
Falaste há pouco da questão do gramado sintético, esse é um assunto bastante polêmico, né? E a gente já ouviu até entrevistas de jogadores que atuavam no São José, que não eram adeptos de jogar nesse tipo de gramado. Qual é a tua opinião sobre isso, mesmo treinando diariamente no Passo da Areia? É ruim para vocês também? Tu gostas? Tu se adapta fácil, já que treina diariamente? Como é que é para o atleta que é do São José falar sobre isso?
Olha, Eduardo, eu acho que assim, o campo é ruim para os dois, né? A gente não pode falar que o sintético, o campo do sintético é muito diferente, mas é diferente para os dois. Por mais que a gente treine aqui, é ruim para a gente também jogar no sintético. É diferente, quando a gente vai jogar no campo de grama, a gente também sente. Então, se a gente fosse reclamar, também teria que ser todos os campos sintéticos, né, para a gente ter uma vantagem. Mas como os outros também são de grama, a gente também tem uma desvantagem quando joga fora de casa. Acredito que o campo é ruim para os dois, tanto é que agora esse último ano o São José também perdeu jogos em casa na Série C, porque hoje em dia não tem mais isso aí, né? O campo é diferente, o campo é ruim, vou botar desculpa no campo. Não, o futebol é 11 contra 11 e o time que for melhor ali vai vencer o jogo, independente do campo que for.
Pelo fato de vocês terem perdido o primeiro jogo, aumenta a necessidade por uma vitória na quinta-feira, até em relação ao Caxias, né, que está recém estreando no campeonato?
Não, com certeza, Pedro. Eu acredito que em casa a obrigação nossa é de vencer esse jogo. Ainda mais que a gente vem de um resultado negativo. O grupo que quer chegar no campeonato não pode ter dois resultados negativos consecutivos. Agora sim, sempre respeitando a equipe do Caxias, que tem uma tradição enorme, eu me criei dentro do clube, tenho um respeito e carinho enorme por todo mundo, funcionários, pessoas que ainda estão no clube, tenho minha gratidão imensa, então sempre com os pés no chão e respeitando muito o clube, mas a obrigação é nossa de vencer o jogo por estar na nossa casa.
Tem alguém aí do time do Caxias que você já atuou junto em algum clube, alguém que tu conheces aí do atual elenco?
O treinador, né? O treinador é um grande amigo meu, Lacerda. A gente foi companheiro do Caxias em 2012. E o Santiago, que é auxiliar dele também, o Rafael Santiago, também foi jogador. Também foi um companheiro meu. São duas baitas pessoas. O Lacerda é um treinador promissor. Estou na torcida para que ele cresça cada vez mais, porque é uma pessoa que merece, humilde. E tenho certeza que vai fazer mais um grande trabalho. É um baita treinador, além de uma baita pessoa.
Cara, o último ano você conseguiu jogar a Série B pelo Paraná Clube. Como é que está a expectativa também para esse ano agora, jogando no São José de novo, tendo uma Série C pela frente, ou quem sabe até um bom gauchão, podendo te projetar novamente numa Série B no segundo semestre?
Eu acabei jogando a Série B pelo Paraná, a gente acabou caindo, descendo de divisão, não era o que eu queria. Mas foi um ano individualmente, posso dizer que foi um ano bom para mim, né? Coletivo foi horrível, porque caímos. Mas eu joguei bastante jogos, eu fiz 29 jogos pela Série B. Acabei voltando para o São José pelo projeto que me passaram, pelo projeto de clube. São José é um clube que não tem uma expressão gigantesca no cenário nacional, mas no Rio Grande do Sul é um clube muito forte. E me passaram que a gente ia brigar por coisas grandes e montaram um elenco muito qualificado. Aí aceitei o projeto de voltar para o São José nessa esperança, tanto é que eu fiz um contrato só para o Campeonato Gaúcho, porque acredito que a gente tem qualidade, o grupo tem qualidade e que a gente tem todas as ferramentas para a gente brigar ali na parte de cima da tabela, né? Então por isso que eu aceitei voltar para cá, tinha até outros clubes interessados, mas como é um clube que eu conheço e um clube que eu sei que no mundo que a gente está hoje, que paga certinho, que não atrasa o salário e que tem uma direção extremamente correta, eu aceitei voltar para esse projeto.
Falou há pouco, né, que jogou com o Lacerda e agora está observando aí à distância o trabalho dele como treinador. pelo que você vem acompanhando, o Lacerda tem muitos traços da época que jogava, nos times que ele está montando nesse momento no Caxias?
Olha, Eduardo, eu não sei te responder essa pergunta, porque eu não trabalhei com ele como treinador. Mas como jogador, ele sempre foi uma baita pessoa, ele sempre foi um líder, sempre orientou dentro de campo muito time. Então, acredito que como treinador não é diferente, né? Ele sempre teve um perfil de liderança muito grande. E foi sempre um baita cara, uma baita pessoa, pai de família aí, que sempre prezou pelo grupo, né? Então, acredito que como treinador, ele não possa ser diferente disso.
Muito bem. Cal, obrigado pela tua participação conosco aqui na Gaúcha Serra. Sucesso aí no São José e um bom jogo na quinta-feira.
Eu que agradeço, Eduardo e Pedro, é um prazer falar com vocês e fica a minha admiração e respeito por vocês sempre, pelo trabalho que vocês vêm fazendo.
Obrigado, da mesma forma, Cal, conversando conosco aqui no Show dos Esportes, atleta que passou aqui pelo Caxias, está no São José, né? Disputou aí a Série B do ano passado pelo Paraná e agora está na equipe de Porto Alegre. 9:18, né? E esse confronto, Carlos Moraes e Rafael Lacerda, né? O Lacerda vai fazer a sua estreia neste gauchão com o Caxias, né? E o Moraes estreou com derrota para o Sportivo, que era o time do Carlos Moraes na última temporada. Um bom duelo na quinta-feira, né, Pedro?
E o Carlos Moraes levou a melhor sobre o Lacerda no jogo do ano passado, né? O Sportivo venceu por 1-0 a equipe do Caxias lá na Montanha dos Vinhedos. Um lance estranho, o gol que o Pitol sofreu, né? Não sei se foi considerado um frango, mas uma falha do Pitol naquele jogo. Então, tá 1-0 para o Carlos Moraes em cima do Lacerda nesses duelos diretos. E na quinta-feira eles voltam a se enfrentar.
Sabes que eu estava acompanhando esse jogo pelo jornal Pioneiro lá e foi uma falha bizonha do Pitol.
Então foi frango.
Eu não sei se dá para dizer frango. Eu tenho uma concepção de frango e falha diferente, porque eu sou goleiro. Então eu tenho um corporativismo com os goleiros, o Petrus. Porque para mim frango é quando a bola passa embaixo das pernas ou quando o goleiro vai agarrar, a bola escapa e entra. Agora quando passa embaixo do goleiro sem que ele faça a menção e o posicionamento para agarrar firme, eu acho que é uma falha. Mas aí é a opinião, né?
Não, eu imaginei pela intensidade que tu deu ao bizonha, que eu achei que poderia chegar no nível frango, mas o nível frango é um pouco mais elevado. Hein?
Tem isso também. 9:19, siga participando, mandando seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Caxias, vai falar do Juventude também, a gente vai comentar também a entrevista que a gente fez há pouco com o presidente Paulo César Santos. Tem muita coisa no programa de hoje. Rápida pausa e já já estaremos de volta. Fique conosco!
Um carro zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. Você pode, com a Racon você pode.
Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
A gente torce junto.
A gente se emociona junto.
A gente ouve a Gaúcha junto.
Grupo RBS. A gente vive junto.
Grupo IESA apresenta uma condição mais que especial. BMW 320i GP com 3 anos de manutenção inclusa no plano Sign and Go. Planos de financiamento exclusivos com taxas reduzidas além de bônus no seu usado. Surpreenda-se. Faça um upgrade com o BMW e sinta o puro prazer de dirigir. Acesse iesabmw.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
É
FM, AM, mobile, streaming, internet, impresso, evento, ativação, Sky, Net, Claro TV. Você consome o conteúdo da Gaúcha em todas as plataformas, a hora que quiser, onde estiver.
E 22, retornamos com o Show dos Esportes nesta noite de terça-feira, 2 de março de 2021. Participe, mande o seu recado. WhatsApp 996901220. Tô rindo aqui, Petrus, porque o nosso ouvinte, o Ângelo, mandou a seguinte pergunta. Buenas, Eduardo, tu é goleiro? Faz gola? É isso? Abraço. Ângelo Valente, morador de Farroupilha, mas natural de Livramento, Ribeira, bah. Fronteira da Paz. Grande Ângelo, lá da fronteira oeste, hein? Que espetáculo, lá perto de Uruguaiana. Não tão perto assim, tem alguma distância, mas é mais perto do que Caxias. Gostou do recado dele, Petrus?
Gostei. Sabe que eu, depois de muito tempo morando em Pelotas, quando vim para Caxias do Sul em 2017, foi a primeira vez que eu ouvi essa piada. Sabe que na Zona Sul não tem esse tipo de brincadeira, mas pelo visto na fronteira oeste também tem a brincadeira lá na origem do nosso ouvinte Livramento, ou quando ele já veio aqui para Farroupilha, né?
A do boleiro tu já ouviu, né? Tu é boleiro, aquele cara que faz bolo?
Ah, essa já. Essa já.
Essa
até
sim,
que né? Eu sou os dois, né? Faço bolo e sou boleiro.
Tu faz bolos também, Petrus?
Eu gosto de fazer bolo, mas não os doces, até porque eu não sou muito do doce, né? Mas bolo salgado eu gosto, com algumas frutas e tal, laranja, banana.
Bom, eu vou te passar meu endereço aí, tu pode mandar para um teleentrega para a gente durante a semana, durante o programa aí. Estamos agradecendo um pedaço lá para a RBS, para o Fábio Lentino também, viu, Petrus?
Perfeito, amanhã eu estou de folga e eu vou utilizar a tarde justamente para isso, porque bolo é um processo, demora um pouquinho, né? Então eu vou utilizar a tarde livre amanhã para fazer um bolo de laranja, pode ser?
Oh, que espetáculo, muito
que
bom.
Espetáculo!
Olha aí, o Fábio Lentino já se manifestou com a voz do Bertoncello.
Vou colocar um açúcar mascavo, que aí o mascavo eu até aceito, é um pouco mais saudável e eu aceito. Eu não gosto de muito doce, mas um açúcar mascavo dá.
Sensacional. Pedro Petrus, seu lado boleiro, fazendo bolos, não jogador. 9h24, um abraço pro Toto, ele não gosta que mande abraço pra ele aqui no ar, mas tô mandando pra ele, mandou mensagem, tá ouvindo o programa. Valeu, Toto, obrigado pela audiência, em breve, quando tudo isso passar, nós vamos voltar a jogar aquele futebol, se Deus quiser. Valeu, Toto. 9h24, Petrus, antes da gente falar com o Diogo Oliveira, ouvir a manifestação dele, tem mais alguma coisa que te chamou a atenção na entrevista do presidente Paulo César Santos há pouco conosco aqui no Show dos Esportes?
Eu acho que essa explicação que ele deu sobre a contratação do Júnior também na constituição das categorias de base do clube, né? Já que o Caxias está esperando a definição do calendário da Federação Gaúcha para, quem sabe, pelo menos ter um time sub-19. Normalmente, quando a gente pergunta para os dirigentes do Caxias sobre a criação desse departamento, eles sempre deixam claro que é uma intenção, que depende de condições financeiras, e tudo isso o Paulo César comentou. Mas dessa vez ele foi além, ele está aguardando um calendário da federação. Então a gente já tem uma notícia nova. Tendo o calendário, quem sabe o Caxias possa se programar para esse torneio, porque com certeza algo que ajuda o Caxias, que vai ajudar no futuro no pagamento de dívidas e no financiamento do futebol, para os anos que virão, é a negociação de um jogador. Claro que isso não faz da noite para o dia, é um processo, mas tem que começar. E depois que começa, as coisas vão andando devagarinho.
É, e ao mesmo tempo que aguarda-se um calendário, eu já pego um outro ponto da entrevista nessa situação que me dá um pessimismo de que não vai sair o time quando ele fala ali dos testes, que a federação vai pedir que os clubes façam testes e ele a todo momento fala da questão financeira. E é caro fazer teste a todo momento e todo jogo, né? Então, nesse ponto, eu acho que já complicaria para que o Caxias jogasse, né?
É caríssimo. A gente viu que em 2020, por exemplo, a dupla Grenal jogou o Campeonato Brasileiro, que eram 19 rodadas, mais a fase final, e a Copa do Brasil, mata-mata, com, claro, todos os times da primeira divisão, como se fosse na classificação do profissional. A diferença é que foi só um turno na Série A do Brasileiro Sub-20, 19 jogos apenas. Mas para os times do interior realmente é muito mais complicado. A gente não teve estadual Sub-20, não teve as demais competições de base, justamente pelo complicador que é a necessidade do cumprimento do protocolo. É necessário para evitar a proliferação do vírus, obviamente, a gente está numa situação bem complicada da pandemia, mas ao mesmo tempo os clubes não conseguem viabilizar para jogar, então realmente é o complicador e tal. E foi difícil para o Juventude, por exemplo, que é um time tradicional na categoria de base, tanto que não jogou o Sub-20 no segundo semestre, teve apenas o Brasileiro Sub-23. Para o Caxias, então, que ainda precisa estruturar um departamento, seria mais complicado ainda.
Siga mandando o seu recado, o WhatsApp é o 996901220, 996901220. O Ângelo mandou o seguinte: Uruguaiana tem o melhor carnaval do Rio Grande do Sul, sou Cova da Onça. Olha aí, rapaz, que espetáculo, eu sou Ilha do Marduk lá, viu, Ângelo? O carnaval do Rio Grande do Sul, né? Saudades do tempo que tinha carnaval, né, Petrucci? Bons tempos.
Bons tempos. O de Uruguaiana eu só acompanhei pela TV, quando tinha a transmissão da TV Com, lá, o pessoal das escolas de samba do Rio de Janeiro desembarcava em Uruguaiana, e Uruguaiana, no carnaval, fora de época, virava capital do carnaval, depois da realização dos demais, né? Acompanhei só pela TV. Ainda não tive a oportunidade de acompanhar o carnaval de Uruguaiana em loco, mas quero, é um projeto pós-pandemia.
É isso aí. O pessoal de Livramento, que mora aqui na Serra, está se manifestando em peso. Agora é a vez do Fábio Montanha, de Santana do Livramento. O programa está show hoje. Um abraço para vocês e para o Ângelo Valente. Alô, Fábio, aquele abraço. Obrigado pela audiência. Mais um morador aqui da Serra Gaúcha, que é de Santana do Livramento. 9h28, o show dos esportes continua. Agora para ouvir o Diogo Oliveira, meio-campista do Caxias, que começa falando justamente sobre o fato de jogar no piso sintético do Passo da Areia contra a equipe do São José. Ele que conversou com o Vitor Socol, assessor de imprensa Grená.
Jogar no sintético a gente sabe que é sempre diferente e difícil, né? A gente tem que procurar, principalmente no início da partida, uns 10, 15 minutos, se adaptar o mais rápido possível, né? O kick da bola é diferente, a corrida da bola é totalmente diferente de um gramado normal. Mas a gente não pode olhar para essa dificuldade, né? A gente tem que procurar implantar o nosso futebol, que a gente vem trabalhando na pré-temporada, né? Como eu falei, procurar o mais rápido possível a adaptação já no aquecimento e início de jogo, para poder a gente realizar o nosso melhor e buscar um resultado positivo.
Você espera o Gauchão com diferenças em relação a outros devido à pandemia e ao atraso de preparação de alguns clubes?
O Gauchão é um campeonato muito forte, né? Claro que, como eu falei, o ano passado foi um ano atípico, né? Com a pandemia. Esse ano o calendário teve que entrar no ano de 2021 e nem ter terminado ainda em 2020, né? Com certeza sempre atrapalha um pouco, mas nossa equipe teve um bom tempo de preparação. Eu creio que a gente está um momento muito bom, bem preparado, bem ansioso para iniciar logo a competição, que jogar valendo 3 pontos é sempre muito bom, muito prazeroso.
O que vocês observaram do São José na primeira rodada?
O São José é uma equipe sempre muito forte, né? O Campeonato Gaúcho muito qualificada, né? Uma equipe que tem muita qualidade, jogadores de potenciais técnicos muito grandes, né? Como eu falei, o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito pegado, né? Intensidade de jogo muito alta, eles colocaram também assim como esportivo, né? E é o que a gente tem que esperar, uma equipe forte que vai procurar nos agredir lá, então a gente tem que estar sem a bola muito bem postado, né? Marcando forte o adversário, e quando tiver a posse da bola a gente procurar envolver o adversário para chegar ao gol o mais rápido possível, né? Esperamos, como eu falei, colocar tudo isso em prática dentro desse jogo que o Lacerda vem nos pedindo no dia a dia, que nos pediu nos amistosos, para a gente poder fazer uma boa estreia e já iniciar com o pé direito, assim como foi ano passado.
Em que estágio você chega para mais um campeonato gaúcho?
Claro que a gente só adquire 100% depois que a gente pega a sequência de jogo, né? Como eu falei, tem todo o processo, fizemos toda a pré-temporada, jogamos amistosos, mas o 100% se adquire valendo 3 pontos. Amistoso é uma coisa, jogo valendo 3 pontos dentro do campeonato é outra. Mas eu me sinto muito bem, mais uma pré-temporada que eu passo ileso, sem lesões, sem nada que pudesse me atrapalhar, consegui concluir a pré-temporada. Estou muito feliz e com uma expectativa muito grande, eu chego muito bem só pegar a sequência do ritmo de jogos mesmo, mas a gente vai adquirindo de acordo com os jogos.
O Caxias entra melhor no gauchão deste ano na comparação com o do ano passado?
Podemos dizer que a gente já se conhece, né? No passado a gente iniciou um campeonato que era uma incógnita, os jogadores ainda não tinham um total entrosamento, não conhecia a característica um do outro, né? E esse ano tem essa diferença, né? A pré-temporada foi a mesma, o trabalho do Samir, o trabalho do Lacerda, com evoluções em muitos pontos, né? E o diferencial é que a gente já se conhece, né? A maioria dos jogadores foi mantido, um conhece a característica do outro. É como eu falei, o amistoso serviu para a gente conhecer os novos companheiros que chegou, que chegaram para agregar na nossa equipe, e eu creio que a gente pode sair na frente e usar isso como um ponto positivo para a nossa equipe.
Diogo, considerando que boa parte do grupo do Caxias se manteve, quais foram os pontos em que a equipe mais evoluiu e que possibilitam um título estadual neste ano?
Acabei de responder, né? Acho que o entrosamento que a equipe já tem, se conhecer, né? Claro que a equipe vai ser visada novamente, até pelo campeonato que fez ano passado, as equipes vão visar, isso é natural, isso é normal, né? Mas a evolução ela vem no dia a dia, vem nos treinamentos, vem nos amistosos, e queremos fazer mais uma vez um grande campeonato, né? Esperamos começar bem, forte, né? Colocar uma intensidade de jogo alta, sem a bola, uma pegada forte também, assim como é característica aqui do futebol gaúcho, para poder mais uma vez me surpreender e fazer um grande campeonato.
Esta pré-temporada, que teve mais de 40 dias, teve amistosos e finalmente na quinta-feira o Caxias fará sua estreia. O Diogo Oliveira no Campeonato Gaúcho do ano passado foi uma peça importantíssima para o Caxias, estava no seu alto nível, né? Nível de qualidade e capacidade que a gente conhece. Na Série D, por outros motivos, não repetiu, assim como todo o grupo do Caxias. A grande incógnita é se ele vai conseguir repetir esse desempenho do gauchão no ano passado nesse começo de gauchão. Teve uma pré-temporada inteira, ele ficou fora somente de um dos testes do Caxias ali por causa de uma entorse, mas foi leve, voltou já. Então, resta saber qual é o Diogo Oliveira que o Caxias vai ter nesse gauchão, do gauchão do ano passado ou da Série D, que foi abaixo, assim como todo o time.
E o Diogo Oliveira, sempre nas suas entrevistas, na semana passada a gente conversou com ele aqui também, ele faz questão de lembrar mais uma pré-temporada, mais um ano, enfim, sem lesão muscular. Ano passado, assim como todo o time do Caxias na Série D, houve uma queda física, né? Até por toda a questão do calendário atabalhoado, o Caxias parou, jogou, esperou o Grêmio, depois esperou começar a Série D, enfim, teve um monte de paralisação e depois alguns jogos sem ter jogos amistosos entre estes jogos oficiais para seguir a preparação de um mesmo nível de competitividade. E aí o Caxias caiu fisicamente no segundo semestre e, por consequência, vários atletas caíram. Alguns tendo lesões musculares, como o caso do Ivan, por exemplo, o Diogo acabou até perdendo espaço no time titular. E o jogo contra o Mirassol, ele sai do banco, joga muito bem o segundo tempo, mas depois perde o primeiro pênalti, né? Ele bate na trave. Então, foi um cara que participou dos dois momentos-chave do Caxias na temporada. O gol do título contra o Grêmio e, ao mesmo tempo, o primeiro pênalti perdido contra o Mirassol. Mas é um jogador que a gente sabe que se cuida e, fazendo uma boa pré-temporada, como agora foi feita, aí de quase 2 meses, eu tenho certeza que ele vai conseguir corresponder bem no gauchão.
9:35, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, que vai destacar agora as informações do site do Pioneiro.
Meia do Caxias valoriza entrosamento do time para começar o gauchão 2021. Diogo Oliveira irá para o segundo estadual com a camisa Grená.
No site do Pioneiro em GZH, Juventude e Esporte negociam a permanência de Dalberto no clube pernambucano. O atacante manifestou interesse em continuar no Leão de Recife.
E o Caxias anuncia novo diretor de futebol para a temporada 2021. O ex-goleiro irá trabalhar com Ademir Bertolho, que é o atual atual gerente executivo de futebol.
Também no site do Pioneiro você vai saber tudo sobre os adversários de Juventude, Caxias e Esportivo na primeira fase da Copa do Brasil. Corra, acesse, tem outro material importante lá. Até o Pedro Petrucci, que é o responsável por ele, pode falar, que é a análise tática do jogo do Juventude ontem contra a equipe do Internacional. Na derrota do Juventude por 1-0, o Juventude teve uma postura um pouco mais defensiva no início, no segundo tempo melhorou e o Pedro Petrucci analisou tudo. Está lá no site do Pioneiro, né, Pedro?
É isso, Eduardo. Retomando um quadro que a gente tinha o ano passado, inclusive aqui no show dos esportes também, mas também em texto, em GZH, enfim, que é o Taticamente, para fazer algumas observações nesse ponto mais tático das partidas da dupla Caju ou dos adversários da dupla Caju ao longo desta temporada. E comecei pelo primeiro jogo oficial, o jogo de ontem entre Juventude e Inter. O time do Marquinhos Santos ainda dando pequenas amostragens das ideias que ele tem para essa temporada, ainda num estágio um pouco mais atrasado, digamos assim, ou talvez num estágio inicial em relação ao que ele imagina ter durante o gauchão, especialmente na Série A. Mas, claro, baseado no resultado, mas principalmente as observações de quais foram as intenções do Marquinhos Santos na partida de ontem, está no Taticamente ali no pioneiro.com.
E eu tenho percebido nas redes sociais a irritação do torcedor do Juventude pelo fato de perder para o time sub-20 do Inter. Eu também, se fosse torcedor, estaria pé da vida. Só que até confirmei essa informação hoje com o Rodrigo Oliveira, Petrucci. O último jogo do time sub-20 na temporada foi no dia 20 de dezembro.
Copa do Brasil, né? Contra o Palmeiras.
Exato. E depois disso, não houve parada. Vinha treinando direto. Claro que os jogadores que estavam no profissional, que acabaram descendo para jogar, juntaram-se com o elenco na semana passada, mas o time sub-20 do Inter não teve uma pausa que nem o Juventude teve de mais de 10 dias, né?
Sem dúvida. Antes do jogo, ontem, eu estava até observando isso, porque na entrevista coletiva pré-jogo, o Marquinhos Santos ele foi questionado sobre o fato de enfrentar uma equipe que ele não tinha conhecimento. E, na verdade, ele tinha de sobra, porque esses jogos do Internacional no Sub-20, seja no Brasileiro ou na Copa do Brasil, eles todos tiveram transmissão do Sport TV. Então, abre o iScout lá, que é um aplicativo que tem o Juventude, e o Juventude pode baixar todas as partidas. Então, o trabalho do Fábio Matias, técnico do Inter, e como esse time jogava, eu tenho certeza que o Juventude tinha consciência. Algumas mudanças na escalação, a principal é o Daniel, que é um goleiro de 26 anos, então possivelmente nem foi treinado pelo Fábio Matias quando era da base do Inter, mas os dois laterais, o Lucas Mazetti e o Léo, eram do time sub-20 até pouco tempo atrás, disputaram a Copa São Paulo e foram campeões. O Johnny, ele foi promovido pelo Coudé antes do início da Copa São Paulo, como o Pedro Henrique chegou a jogar o início da Copa São Paulo, mas depois veio para Caxias para jogar contra o Juventude o primeiro jogo do Gauchão do ano passado. O Guilherme Pato, que estava na Ponte Preta, era do time sub-20 também do Inter no início do ano passado. Então, todos os jogadores já adaptados ao modelo do treinador. E a vitória do Inter nos primeiros minutos, ela foi muito tática. Além da condição física superior, foi a estratégia do Inter superando a do Juventude. A estratégia do Inter de pressionar muito alto e sufocar a saída de bola do Juventude, que não soube sair, e ao mesmo tempo o Juventude tentando ter mais cautela, sem se expor, e acabou tomando gol. Depois dos 20 ali, quando o Inter recuou um pouco, diminuiu a pressão, o Juventude cresceu no jogo, conseguiu se impor, teve chance para empatar até com bola na trave, com grandes defesas. Mas realmente, nesse estágio tático e físico, o Inter estava bem à frente. Mas sem dúvida, né? Quando a gente olha, a gente pensa antes, pô, os caras são do sub-20, né? Média de idade de 20 anos mesmo, porque tem o Daniel com 26, mas muita gente com menos. O Juventude tem que se impor, mas são estágios de trabalho bem diferentes. O Fábio Matias é técnico do sub-20 do Inter há quase 3 anos. O Marquinhos retomou o trabalho no Juventude há 20 dias. É muita diferença.
Fala, galera. Aqui é o Alan. O Ju jogou bem ontem. Teve chances para virar o jogo. O Ju vai incomodar. Esse ano vai para Libertadores 2022. Pode escrever aí. Olha aí, rapaz. Tomara, hein? Tomara que dê certo o teu prognóstico aí, o Alan. Obrigado pela audiência aqui no WhatsApp 996-90-1220.
Será que é via Brasileiro ou via Copa do Brasil?
Tem duas chances, né? Tem duas chances. Já que a gente falou há pouco do Inter, vamos saber as informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes, começando com o Grêmio. Quem traz as informações do Grêmio é o André Silva.
Grêmio estreia nesta quarta no Campeonato Gaúcho. Renato vai colocar um time formado por reservas, tendo no banco, como suplentes, jogadores da equipe de transição e alguns garotos do time sub-20. A equipe que deve jogar nesta quarta contra o Brasil, 8 da noite na Arena. Vanderlei, Wanderson, Rodrigues, David Braz e Bruno Cortez, Lucas Silva e Darlan, Everton, Pinares, Ferreira ou Guilherme Azevedo, Isaac ou Ricardinho. As duas dúvidas. Ferreira, porque há um treinamento marcado para amanhã desta quarta-feira. E se ele for utilizado no treinamento, que será apenas para os jogadores não relacionados para a estreia no Gauchão, e aí, claro, jogadores que são do grupo que deve começar o jogo contra a equipe do Palmeiras no final de semana pela Copa do Brasil, ele acabaria não jogando, então Guilherme Azevedo seria o escalado. A outra questão no ataque, entre Isaac mais experiente e Ricardinho, que tem sido destaque e goleador da equipe sub-20 do Grêmio, e por isso esta possibilidade deste jogador ser colocado em campo para o confronto desta quarta-feira na Arena, para o Grêmio abrir no Campeonato Gaúcho, mesmo que na segunda rodada. Sobre o jogo contra o Palmeiras, Ferreira é a bola da vez, e a possibilidade maior é que, se ele entrar na equipe, seja para ocupar a vaga que pertence a PP, que não vem tendo bons desempenhos. Dificilmente Renato irá atender, digamos assim, um clamor do público que pede a saída de Alisson para o ingresso de Ferreira em seu lugar, por questões táticas, e não só pela questão de que o Grêmio tenha necessidade de marcar no mínimo um gol para levar para a disputa de pênaltis, vencendo, claro, por 1-0 o jogo no próximo final de semana. Alisson é considerado, nesse momento, apesar, digamos assim, de não aparecer, de não brilhar aos olhos do torcedor, um jogador importante no esquema da equipe gremista. São os destaques do Grêmio, aqui dentro do Show dos Esportes.
Agora as informações do Inter, Rodrigo Oliveira.
O Inter anunciou hoje à tarde o novo técnico, o espanhol Miguel Ángel Ramírez. Ele assinou o contrato até dezembro de 2022 e chega ao Beira-Rio com o auxiliar técnico argentino Martín Anselmi, o preparador físico espanhol Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho colombiano Luis Piedrahita. O treinador já fez alguns pedidos à direção, quer a contratação de ponteiros, uma carência identificada no elenco. O Inter está próximo de anunciar o atacante chileno, garoto de 20 anos, Carlos Palacios, do Unión Española. O treinador pediu também a contratação de um camisa 5, um novo volante com qualidade no passe curto e no passe longo. É que no esquema tático de Miguel Ángel Ramírez, o primeiro volante tem um papel central na armação de jogadas, é na prática o cérebro do meio campo. E na avaliação do treinador, não há no grupo do Inter um jogador com as características necessárias. Rodrigo Dourado tem um bom passe curto, mas não tem o passe longo como uma virtude, e por isso Ramírez quer experimentar um outro jogador na função, o que não quer dizer que Rodrigo Dourado não vá receber também oportunidades nesta ou em outra função. Sobre o time que disputa o gauchão, destaque na vitória sobre o Juventude na estreia na competição, o goleiro Daniel está cotado para ser o titular ao longo de toda a temporada. O atacante Guilherme Pato, que voltou de empréstimo da Ponte Preta, também foi destaque, autor do gol, e joga na ponta direita. Uma função em que Miguel Ángel Ramírez entende que há uma carência. Tem boas chances de ganhar oportunidades. Heitor, Peglo e Yuri Alberto pediram para interromper as férias. Querem jogar e, a partir de hoje, estão à disposição do técnico Fábio Matias. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo, trazendo os destaques do Inter, informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Faltando 15 minutos para as 10 da noite, agora ressignificando fenotipicamente os privilégios do itinerário do comentário, Maurício Reolon, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa, que dentro do seu itinerário de férias parou Uruguaiana e agora está fenoticamente voltando a este programa e tenho a honra de dividir este vocabulário com o senhor.
Quase que o fenotipicamente não saiu. Repita comigo, repita, Petrucci, fenotipicamente.
Fenotipicamente.
É mais fácil, né? Tu deu uma entonação melhor.
Foi bem.
Vai sair ela hoje, né? A Lumena vai sair, vai embora essa mala, né?
Ah, eu espero que sim. Eu espero que sim. O Arthur tá ali fazendo crossfit, é chato pra caramba também, mas perto dos outros dois tem, vai ficar com 3%.
É. Projota também é outra mala, mas vamos deixar ele pra ele mais tarde. Vamos falar de futebol, Maurício. O que achou do Juventude ontem?
Olha, o Juventude ficou devendo um pouco. Primeiro porque mostrou uma postura muito frágil no começo, né? Não... mesmo contra um time praticamente todo sub-20 do Inter, se postou muito atrás, esperou o Inter no seu campo e acabou sofrendo as consequências disso. O Inter tem jogadores de boa qualidade, o Guilherme Pato, autor do gol, disputou a última Série B pela Ponte Preta, e dentro dessa qualidade do Inter, conseguiu abrir o placar porque o Juventude praticamente não jogou nos primeiros 20 minutos. Quando quis jogar, o Juventude igualou e até foi melhor do que o Inter na reta final do primeiro tempo e quase todo o segundo tempo. Só que aí o Juventude também teve aquela dose de azar. A bola na trave, uma grande atuação do goleiro Daniel. Então, acaba que é um resultado muito ruim por todas as circunstâncias do campeonato. Provavelmente, se o Inter permanecer por muitas rodadas ou algumas rodadas com esse time sub-20, outros times do interior possam tirar pontos do Inter. E o Juventude não conseguiu fazer isso nessa primeira rodada. E, claro, até a gente acompanhando a transmissão pela TV, a expectativa que se tinha era, pelo fato de Juventude hoje ser um time de Série A, existe sim uma percepção de que o Juventude pode e tem que apresentar mais nesse ano. E não foi isso que se viu, pelo menos nessa primeira partida, e claro, foram dois tempos distintos, ou dois momentos distintos do jogo. Um momento em que o Juventude não quis jogar, e quando quis jogar, não conseguiu ser efetivo.
Para enfrentar o São Luís, Maurício, o que o Juventude vai precisar fazer de diferente, até em termos de escalação, né? Eu acho que o Marquinhos não vai repetir a formação com três volantes de ontem.
É, eu acho que a gente já viu até na Série B do ano passado, quando o Gustavo Buchecha, ele deixa de ser o segundo volante e tem que ser um pouco mais armador, ele cai de produção. Então, acho que a primeira situação é uma definição de um titular, ou o Iago ou o Gustavo Buchecha. E eu deixaria ainda o Buchecha como titular por ver nele qualidades que eu não vi no Iago, um jogador de mais força, um jogador até de boa presença na área, na bola aérea, mas eu acredito que o Buchecha poderia seguir como titular. Só que ele não tem aquela intensidade que daqui a pouco o Marquinhos gosta no seu time, enfim. Mas eu acho que é uma tendência um dos dois ficar com a vaga na segunda posição no meio campo e a entrada do Renan Bressan, que trouxe de fato uma outra dinâmica ao meio campo. E pensando numa sequência, daí pode ser o Renan Bressan, pode ser o Mateuzinho centralizado, e com a entrada do Júnior Todinho pelo lado do campo, ou até do Marcos Vinícius, mas o Juventude tem que ser um time mais agressivo, porque não faz. E isso eu acompanhando alguns torcedores comentando ontem e hoje também nas redes sociais, o Juventude se destacou na última temporada por ser um time ofensivo. Então não dá para, de uma hora para outra, e pensando principalmente no gauchão, não estou nem falando em Campeonato Brasileiro, não dá para no gauchão contra um time do interior, como é o caso do São Luís, montar uma linha com três volantes. Então não faz nenhum sentido. Se o Juventude quer mesmo brigar por algo a mais nesse campeonato, precisa mostrar a sua força e fazer essa diferença em relação aos times do interior num confronto que não é no Alfredo Jaconi, mas é dentro de casa. O Juventude tem, já de cara, dá para se dizer, a obrigação de sair com os três pontos na quinta-feira.
E o Juventude, que jogou ontem, vai jogar novamente na quinta-feira. E na quinta-feira tem a estreia do Caxias contra o São José, fora de casa. E o problema para o Lacerda é não ter o seu artilheiro na estreia, né? O Giovani Gomes, Maurício.
É, a gente já falou sobre isso aqui no programa, né? É uma perda difícil de mensurar ainda sem jogos oficiais. Mas, de fato, o Giovani Gomes é um dos pilares do time do Caxias e a sua ausência vai ser sentida. Basta saber agora qual que vai ser a resposta do Mila ou do Campagnolo, seja lá qual dos dois for escolhido. Mas, de fato, daqui a pouco vai ser necessário uma participação até mais efetiva do Gustavo, do John Clay, do próprio Diogo Oliveira. Sem ter o camisa 9 titular, daqui a pouco outros jogadores vão precisar assumir esse protagonismo para o Caxias ser mais perigoso, ter um trabalho no sistema ofensivo que, de fato, assuste o time do São José. São José que perdeu do Sportivo na primeira rodada e a equipe do Carlos Moraes vai precisar, de qualquer jeito, já se recuperar nessa segunda partida, atuando no gramado sintético, para não ficar para trás nesse primeiro momento. E para o Caxias, que não jogou a estreia, é um momento até de maior observação, de saber como que o time que fez uma longa pré-temporada vai reagir nessa estreia de competição oficial.
Amanhã tem o Sportivo contra o Aimoré, Sportivo que estreou com vitória. E os adversários da Copa do Brasil, o que te pareceram dos três clubes aqui da Serra, hein, Maurício?
Eu acho que ficou de bom tamanho para os três, Eduardo, porque o Caxias vai enfrentar o Fortaleza, jogando no Estádio Centenário, e pensando em outros possíveis adversários, eu acho que, por exemplo, o Corinthians seria mais complicado, o próprio Cruzeiro, mesmo sendo de Série B, mas ele entra em qualquer competição nacional, especialmente agora com toda uma pressão maior, enfim, o Cruzeiro, o Vasco, o Fortaleza é hoje um time de Série A, um time com uma estrutura muito interessante, mas está num nível abaixo em relação a esses outros, de camisa, de peso. Então acho que é um confronto jogável para o Caxias, assim como foi o jogo contra o Botafogo no ano passado. O Sportivo enfrenta o Remo, que subiu para a Série B, está motivado por esse acesso, mas também tem a possibilidade de jogar em casa, então tende a fazer um confronto equilibrado com o Remo. E o Juventude, de novo, falando em obrigação, tem a obrigação de passar pelo Muricy, que não conseguiu há 4 anos atrás. Mas é uma distância muito grande, né? Quando a gente pensa em questões técnicas, em questões de investimento, de estrutura, o time de Alagoas, terceiro colocado do Campeonato Alagoano em relação ao Juventude, eu acho que até a oportunidade da eliminação lá em 2017 pode servir, sim, como uma lição para essa temporada de 2021.
Valeu, Maurício!
Valeu, até a próxima sexta-feira.
Sexta-feira teremos a próxima edição do Show dos Esportes. Amanhã tem futebol, quinta-feira também. Enfim, você vai ouvir tudo aqui no Futebol da Gaúcha. 9h53, participe, mande o seu recado no WhatsApp. 996 90 12 20. A sua participação aqui no Show dos Esportes. Pedro Petrucci, você gostou dos adversários dos times aqui da Serra na Copa do Brasil?
Olha, eu acho que... Tá me ouvindo bem aí, Eduardo?
Segue baixo, Petrus. Tá muito baixinho o teu som.
Ah, caiu de novo.
É. Mas, enfim, os adversários, para quem não tá por dentro, os adversários dos times gaúchos na Copa do Brasil. O Caxias enfrenta o Fortaleza. Se ele passar, ele vai enfrentar o Peñarol do Amazonas ou o Ipiranga. O Sportivo vai enfrentar o Remo. Se ele classificar, ele enfrenta o Guarani de Sobral, do Ceará, ou o CSA. O Juventude vai enfrentar o Muricy de Alagoas, jogo lá em Alagoas. Se passar, o Juventude enfrenta o Atlético da Bahia ou Vila Nova de Goiás. E o Santa Cruz enfrenta o Joinville. E se ele passar, enfrenta o Galvez do Acre ou o Atlético Goianiense. Esses são os possíveis adversários, né? Caso todos os gaúchos passem aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil nesse ano tem esses 80 clubes na primeira fase e tem 12 times que vão entrar na terceira fase da competição. São eles os times da Libertadores, o Atlético Mineiro, o Inter, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Fluminense, o Grêmio e o Santos. O campeão da Série B, que é a Chapecoense, a equipe campeã da Copa do Nordeste, que é o Ceará, a equipe campeã da Copa Verde, que é o Brasiliense, e também uma equipe via Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Portanto, esses 12 clubes vão entrar na terceira fase da competição, né? uma fase a menos em relação aos últimos anos em que a equipe acabou passando, né? Tendo essas oportunidades de disputar a Copa do Brasil. Pode ser agora, Petrus? Você consegue me ouvir?
E aí, como é que estamos,
Paco? Mesma coisa. Mas vamos lá, vamos tentar te ouvir mesmo baixinho assim, pode falar.
Bom, Eduardo, vou tentar levantar o máximo aqui.
É, eu acho que para o Juventude tem essa história curiosa, né? Do Muricy, que a equipe que eliminou o Juventude há 4 temporadas atrás. O Juventude volta ao Alagoas, porque ano passado enfrentou o Cururipe e teve durante a competição o CRB também. 2019, 2018 tinha sido no Tocantins, né? Então às vezes os sorteios não tiram o Juventude de algum tipo de estado. Como a gente comentou mais cedo, por parte do Caxias, eu acho que das equipes que tinham disponíveis, o Fortaleza é aquela, por exemplo, mais abaixo na tabela de classificação. Claro que tinha o Cruzeiro, que tem toda a tradição, maior campeão da história da Copa do Brasil, mas hoje na Série B, mas eu acho que o Fortaleza é um time vencível. Quem sabe o Caxias possa superar esse time na primeira rodada. E quanto ao Sportivo, vai enfrentar o Remo, time de Série B também, o Sportivo num pote diferente do Caxias, para enfrentar adversários diferentes também. Eu acho que vai ser um confronto bastante equilibrado, embora o Remo já esteja num estágio bem mais avançado, porque estava jogando Copa Verde, então já tem um time mais formado.
Muito bem, e assim estamos chegando ao final do Show dos Esportes nesta terça-feira. Pedro Petrucci, sexta-feira estaremos de volta. Até lá, seu Petrucci.
Até sexta-feira com pilhas novas, Eduardo. Grande abraço.
Isso aí. Obrigado ao Fábio Lentino na mesa de áudio Central Técnica. Você, ouvinte da Gaúcha Serra, participe conosco. Mande o seu recado. Obrigado pela sua audiência aqui, o Adair Palavro. Boa noite, tem que contratar. Valeu, Adair. Adair, né? Obrigado pela participação aqui no WhatsApp, a nossa última mensagem que chegou agora. Vem na sequência o Notícia na Hora Certa, na programação da Gaúcha Serra. Depois tem o Estúdio Gaúcha, mais tarde tem o Esporte e Companhia. Lembrando que amanhã pela manhã tem o Gaúcha Hoje, a partir das 6h40, com a apresentação da Juliana Bevilacqua e da Babiana Munhol. Elas irão conversar com a Idalice Manchini, presidente do Sindilojas, para falar sobre o comércio e a situação nesta bandeira preta do modelo de distanciamento controlado. Boa noite, obrigado pela sua audiência, até sexta, fui. Tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.